Paraná em Rede.
Viver na rua é uma das situações mais complicadas e difíceis que um ser humano pode passar. Na Semana Nacional de Luta da População em Situação de Rua, Amanda Yargas traz um pouco da realidade dos desafios enfrentados por essa população, que já passa de 9 mil em todo o estado.
De acordo com o governo estadual, o Paraná tem quase 9 mil pessoas em situação de rua, sendo aproximadamente 520 mil em todo o país, segundo o Ministério da Cidadania. O presidente do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua, também coordenador do Movimento Nacional de População de Rua e conselheiro estadual de Direitos Humanos, Leonildo José Monteiro Filho, avalia que a situação é de responsabilidade da estrutura política e da falta de atendimento social.
É uma negligência do poder público. É uma falha de sistema político, né? Dessas políticas nossas, nesse país, que não tem, não socorre um momento de emergência, né? E aí você tem hoje, no meio da pandemia, um aumento do desemprego, né? Um aumento do aluguel, um aumento das alimentações, né? E mais você também tem aí um aumento, né, de pessoas que não conseguem hoje pagar seu aluguel, que não conseguem pagar a alimentação, né? Que acaba vindo para a rua.
Além disso, ele ressalta que as pessoas em situação de rua ainda sofrem com preconceitos profundos, como a associação com álcool e drogas, por exemplo.
Dizer que na rua a maioria é usuário de álcool e drogas, né, isso é mentira, até porque os dados da Fiocruz, né, ele traz bem claro, né, que os maiores usuários de álcool e drogas são domiciliados, né, só que eles não são visíveis, né, e a população de rua que está ali na praça é visível. E é muito mais fácil, né, do nosso preconceito, ou um preconceito sem conhecimento, sem a causa, sem participar, sem estudar, dizer, né, culturalmente, que a rua é só Cracolândia, né?
Apesar de existir um decreto nacional que trata das políticas públicas para as pessoas em situação de rua, o promotor de justiça, Timothy Riemann, do Ministério Público do Paraná, lembra que muitos municípios não têm políticas adequadas e que é preciso começar pelo atendimento dos direitos humanos fundamentais.
É muito importante frisar que o catálogo de direitos fundamentais, de direitos humanos das pessoas em situação de rua, é o mesmo catálogo dos direitos fundamentais e da população em geral. Muitas vezes nós não enxergamos essas pessoas como cidadãos por sua excelência, mas as pessoas em situação de rua, elas merecem o mesmo respeito e a mesma consideração que qualquer outra pessoa. Nesse sentido, é possível verificar que diversos direitos das pessoas em situação de rua, dentre eles os direitos mais básicos, são frequentemente violados, como o direito fundamental à alimentação adequada, o direito fundamental à integridade física. Nós, muitas vezes, infelizmente, ainda assistimos a entrevistas de televisão, de jornal, matérias de jornais, de televisão, de atos de violência contra pessoas em situação de rua, e além, claro, do direito à moradia adequada para que aquela pessoa, se assim desejar, saia das ruas e passe a ter um teto para chamar de seu, uma moradia adequada para chamar de sua.
E mesmo com números já alarmantes de pessoas em situação de rua, o presidente do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua, Leonildo Monteiro Filho, conta que estes números estão subestimados e a realidade é ainda mais preocupante.
Se o município de Curitiba, né, reconhece 2.700, mas a sociedade reconhece mais de 5 mil pessoas hoje morando em situação de rua, né, na cidade, né, e se a gente... O CEAMP Rua reconhece estadual mais de 12 mil pessoas, né, morando hoje em situação de rua hoje no Paraná, é porque falhamos, né, como poder público, como Estado, como sociedade, né, e precisamos fazer alguma coisa, né, precisamos nos organizar, nos juntar e dar uma oportunidade, né, hoje.
Repórter Amanda Yargas.
E o Ministério da Cidadania envia SMS solicitando a devolução do auxílio emergencial. Informações com Jomar Valença.
Serviços. O Ministério da Cidadania enviou nesta semana mensagens de celular para orientar sobre a devolução voluntária de recursos, denúncia de fraudes ou pagamento de documento de arrecadação de receitas federais do auxílio emergencial. serão notificadas cerca de 650 mil pessoas que, conforme as legislações do programa, devem restituir os recursos à União. Esse público pertence ao grupo que se cadastrou via meios digitais para receber os valores destinados a amenizar os efeitos socioeconômicos da pandemia do novo coronavírus. São trabalhadores que, ao declarar o imposto de renda à pessoa física, geraram DARF para a restituição de parcelas do auxílio emergencial, mas que ainda não efetuaram o pagamento ou que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa. O segundo grupo inclui pessoas com indicativo de recebimento de um segundo benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, ou aquelas com vínculo empregatício na data do requerimento do auxílio emergencial ou identificadas com renda incompatível com o recebimento, dentre outros casos. As mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm o registro do CPF do beneficiário e o link iniciado com gov.br. Elas serão enviadas pelos números 28041 ou 28042. Repetindo, elas serão enviadas pelos números 28041 ou 28042. Qualquer SMS, qualquer mensagem enviada de números diferentes desses, com este intuito, não deve ser considerado. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná abriu um edital de processo seletivo simplificado para contratar 30 contadores temporariamente. Segundo o TJ Paraná, do total de vagas abertas, 22 são para ampla concorrência, 6 para candidatos negros e 2 para pessoas com deficiência. As oportunidades são oferecidas para Curitiba com possibilidade de teletrabalho. Os contratos são temporários por 1 ano, podendo ser prorrogados por mais 1 ano. O edital do PSS está disponível no site do TJ Paraná. Repórter Jomar Valença.
Um novo decreto publicado pela Prefeitura de Maringá nesta quinta-feira autorizou que bares e restaurantes coloquem mesas em calçadas. O atendimento do lado de fora do estabelecimento estava suspenso por causa da pandemia. Além disso, a Prefeitura também autorizou o funcionamento dos espaços para crianças brincarem dentro de bares, restaurantes e lanchonetes. Os ambientes devem ser constantemente higienizados. O município também ampliou o número máximo de pessoas em eventos para até 150 pessoas. Apesar disso, festas com mais de 30 participantes precisam de uma autorização da Prefeitura. E foi lançado nesta quinta-feira o programa estadual O Esporte que Queremos, que consiste em um sistema pioneiro que permite o aprimoramento das políticas públicas de esporte nos municípios, de acordo com a realidade de cada localidade. O programa envolve diagnóstico de demandas e potenciais, capacitação e respeito às vocações regionais. Será realizado pela Superintendência do Esporte, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. O novo programa foi apresentado pelo Superintendente do Esporte, Hélio Virbisky, que durante o lançamento detalhou as etapas do programa e da parceria com a Universidade.
Nós estamos falando não só do momento esportivo do Paraná, que é muito bom, mas nós estamos falando do planejamento e do legado que vamos deixar para os próximos 20 anos para o Estado do Paraná. Tivemos mais de 1.300 pessoas da comunidade esportiva participando hoje do lançamento. O apoio do governador Ratinho Júnior, de atletas aí como Emanuel, Giba, e também o apoio principal de toda a comunidade de pensamento do Paraná. Ou seja, a participação na Universidade Federal do Paraná vai consolidar um projeto que vai ficar para as próximas gerações. E, claro, otimizando o recurso, organizando, planejando e, principalmente, tendo gestão no esporte paranaense. Então, essa discussão começa agora, vai durar todo o segundo semestre e, com certeza, nós vamos deixar um grande legado para os nossos filhos, para os nossos netos e para o esporte paranaense.
E uma proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná pretende isentar a cobrança de taxas de inscrição a pessoas com deficiências em eventos esportivos no estado. A iniciativa é do deputado subtenente Everton, do PSL. De acordo com o texto, os eventos deverão ter 10% das vagas para inscrição gratuita de pessoas com deficiências. E os atletas deverão comprovar a deficiência por meio de laudo médico que ateste suas limitações e que tenham renda mensal de até 3 salários mínimos. Outro ponto abordado é sobre a cobrança de taxas adicionais para o fornecimento de material esportivo. Neste caso, o projeto de lei afirma que tais kits sejam promovidos gratuitamente. E agora fique com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. A brasileira Letícia Buffoni foi campeã entre as mulheres do primeiro torneio da categoria Street, do skate, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ela levantou o troféu na cidade de Paris. A final seria contra a japonesa Aori Nishimura, que acabou torcendo o tornozelo e, por isso, a organização do evento optou por fazer uma final tripla. Letícia Buffoni enfrentou Eugênia Ginepro, da Argentina, e Charlotte Rhin, da França, e confirmou o favoritismo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias de todo o estado para você. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.